Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? É segunda-feira, estamos chegando aqui de novo com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado na sonoplastia, ele, o Gustavo Stella, com trabalhos técnicos do Oswaldo Aguemeyer. Primeiro de julho de 2019, início do segundo semestre do ano, segunda-feira de lua minguante e dia da vacina BCG, data que celebra aí a criação dessa vacina muito importante mesmo para a prevenção da tuberculose. Bom, e ontem em Curitiba, o Banco do Brasil fez o lançamento do Plano Safra 2019-2020 aqui para o nosso estado, que está deixando disponível para os produtores paranaenses perto de 12 bilhões de reais de crédito para custeio, comercialização e industrialização da próxima safra. Esse dinheiro já pode ser liberado pelas agências do Banco do Brasil a partir de hoje, dia 1º de julho, primeiro dia do novo ano agrícola. Bom, sobre esse assunto, sobre esse novo plano Safra, eu andei conversando com o secretário de Estado da Agricultura, o Norberto Ortigara. Confira aí a análise que ele fez para a gente a respeito dessa nova medida aí do governo federal.
Houve um pequeno aumento de juro para uma das linhas do Pronaf, né, de 2,5% para 3%, mas manteve o 4,6% como teto máximo. Aumentou um pouquinho também no Pronamp, para a média agricultor, uma linha de crédito teve um aumento de juro. Para os grandes agricultores, para, enfim, as cooperativas, ou quem investe no agronegócio, alguma das linhas também teve um pequeno reajuste. Isso é resultado de uma condição difícil do Brasil, mas, assim, é assimilável pela nossa agricultura, porque essa medida vem acompanhada de uma ampliação do esforço de alargamento da base do seguro rural. O governo federal disponibilizou, obviamente que para o ano civil 2020, porque faz parte do orçamento da União, R$1 bilhão para contribuir no prêmio do seguro que todos nós, todos os agricultores, devem aos poucos ir contratando. A gente sabe que numa visão mais ampla, de longo prazo, né, possivelmente esse modelo de crédito rural não vai mais continuar tendo. E é importante que se implementem medidas de outra natureza, como a proteção dos cultivos, dos empreendimentos, da renda dos agricultores e dos patrimônios na forma de cobertura pelo seguro, como fazem economias agrícolas grandes como os Estados Unidos, né? Então, essa contribuição é muito relevante. Espero que esse anúncio dos 225 bilhões de reais colocados à disposição através das diversas fontes, recursos com custo controlado, recursos livres, LCA, recursos das obrigações dos depósitos à vista que os bancos têm que aplicar, seja de fato disponibilizado num fluxo adequado. É muito ruim o agricultor ter tempo certo de fazer os seus empreendimentos, ele não pode esperar. E a gente espera também que, através do apoio técnico dos profissionais agrônomos, dos técnicos agrícolas e outros profissionais, das cooperativas, da Emater, do Senar, enfim, das empresas de planejamento agrícola e todos aqueles que possam, que ajudem a construir bons projetos para bons propósitos. A gente espera que, dado esse quadro mais difícil da economia americana agrícola, pelo atraso de safra, essa dificuldade sanitária que a China enfrenta, que nos oferece uma chance ímpar de aumentar nosso comércio com o mundo, isso se traduz em uma safra cheia, de boa qualidade, bem feita, bem conduzida, bem manejada, e espero que cada agricultor, né, com esses recursos, com o seu conhecimento, com as coisas que já dispõe, nas suas relações com seus fornecedores também de insumo, né, possam, enfim, implantar e conduzir uma grande safra 2019-2020 para que tenha lá a sua renda fortalecida, para que a economia dos municípios e do estado do Paraná seja também fortalecida, né, e contribuindo aí para alimentar o Brasil e o mundo.
Nós conferimos aí a análise feita pelo secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, sobre o novo Plano Safra. Teve lançamento feito na última quinta-feira, em Curitiba, pelo Banco do Brasil. E agora deixa eu apresentar aqui uma curiosidade. Na sexta-feira, o Ministério da Agricultura divulgou uma matéria que mostra o ranking mundial de consumo de agrotóxicos em cerca de 250 países. Fez isso com dados divulgados pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Bom, e o que tem de curioso nisso tudo? Pois é, chama a atenção a colocação do Brasil nessa tabela. O nosso país fica na colocação de número 44, com o consumo médio de 4,3 litros de venenos de agrotóxicos por hectare no ano. Isso foi em 2016. Ficando aí bem juntinho, bem perto da Espanha, da Alemanha, da França, que ficaram um pouquinho acima do Brasil nesse ranking, bem pouquinho acima. É, e os produtores de nosso estado estão aí pegando forte, mas bem forte mesmo, na colheita de mais uma safra de café. Um trabalho que vai ainda até lá pelo mês de agosto. Bom, o tempo judiou um pouco das lavouras durante a fase de florescimento e granação, mas mesmo assim o resultado dessa colheita não está lá tão ruim. O que não está agradando, mesmo o cafeicultor, é o preço pago pelo produto. Um dos piores em 15 anos. Pois é, diante desse quadro, nós pedimos aí para o extensionista Silésio Abel de Moner, coordenador estadual do projeto Café, da Emater, fazer uma análise, indicar aí quais são as saídas que o produtor tem para lidar com uma situação adversa como essa de preço baixo. Confira a análise.
O produtor tem que buscar sempre alternativa. É diferente de uma indústria. A indústria, se ela produz uma pasta de dente, se ela gastou um real para produzir, ela vai vender por 1,50. O café não. O café, se o preço do café está R$400 a saca, em média, ele vai ter que trabalhar para produzir, para gastar, no máximo 300, 350. Porque se ele gastar 450, ele vai ficar no vermelho. Então você vê, o produtor ele trabalha como caranguejo, ele vai para trás, ele tem que primeiro ver quanto que está o preço para depois saber quanto que ele vai gastar. Então o que está acontecendo? Nós estamos trabalhando com custo de produção exatamente nesse sentido. E tem a questão da mecanização. Os produtores que estão preparando as áreas para mecanização, eles conseguem reduzir o custo pelo menos de 30% a 40%. Ou essa é a questão da produtividade. Porque não adianta nada você ficar aí produzindo 10, 12 sacos beneficiados por hectare. Você tem que ter produtividade. E é aquilo que eu falei. É todo um trabalho que é feito antes, durante e após a colheita. O café é uma cultura permanente. Qualquer descuido por ocasião da implantação, você compromete todo o investimento. Então, não é uma cultura anual. Cultura anual você errou, você conserta no ano seguinte. Agora o café não. O café é 15, 20 anos. Errou, você vai ter que conviver com o erro pro resto da vida. E um café, hoje, o produtor ele tem que ser empresário, ele tem que ser um profissional, produzir em menores áreas e com maior produtividade, certo? Então ele tem que casar as duas coisas, é produtividade e qualidade e redução de custo, logicamente.
E aproveitando aqui o tempinho que sobra, vamos ver como ficaram os preços das principais frutas produzidas por agricultores aqui de nosso estado e vendidas nas ceasas de Curitiba e Maringá. Isso na última sexta-feira, começando por Maringá. Banana caturra melhorou um pouquinho o preço, R$ 27,00 a caixa com 22 quilos. Banana caturra, R$ 27,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,22 o quilo. Laranja pera, R$ 20,00 a caixa com 22 quilos, R$ 0,90 o quilo. Morango, R$ 15,00 a caixa com 1,5 kg. R$ 10,00 o quilo e uva Benitaca, R$ 35,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,00 o quilo. Fechando aqui com os preços da Ceasa de Curitiba, que nesta época tem apenas o morango, com preço de R$ 12,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 8,00 o quilo, e o kiwi, com R$ 40,00 a caixa pesando 8 quilos, o que dá, redondo aí, R$ 5,00 o quilo. Por hoje, meu amigo, minha amiga, está feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação de mais um programa, O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.